Podcast Unesp.
O Podcast Unesp, em parceria com a Cátedra Unesco Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial, publica noticiários sobre reforma agrária, povos e diferentes etnias, questões geográficas e outros assuntos que colaboram significativamente no desenvolvimento do país. Williams Ventura Ferreira Souza, aluno do curso de Geografia da Unesp em Presidente Prudente, pesquisador do Núcleo de Estudos, Projetos e Pesquisas de Reforma Agrária e integrante do grupo Somos LGBT+, de Presidente Prudente, apresenta o mapa Territórios da Morte, do Medo e da Resistência, o qual ele elaborou com o apoio dos professores Carlos Alberto Feliciano e Matheus de Almeida Sampaio, ambos do campus da Unesp, também em Presidente Prudente.
O mapa, síntese, Territórios da Morte, do Medo e da Resistência LGBTQIAP+, representa um avanço significativo na compreensão das mortes e processos de violação, bem como no surgimento, permanência e continuidade dos territórios de resistência que surgem para enfrentar e combater os territórios do medo e da morte. Vou apresentar alguns elementos mais significativos do mapa e também lançar algumas questões que estão contidas na esfera metodológica da pesquisa financiada pela FAPESP, a produção e disputa pelo espaço a partir do corpo, luta e formação do movimento LGBT de Presidente Prudente de São Paulo. Eu quero ressaltar três pontos principais e que eu acredito que facilitarão a leitura e interpretação do mapa que lutamos para torná-lo mais didático e polido possível. A primeira questão é: o que são os territórios da morte, do medo e da resistência? A segunda questão: eles estabelecem um diálogo? Quais são as aproximações entre estes territórios? E a terceira e última questão, sobre a utilização dos dados absolutos e relativos. Primeira questão: utilizamos territórios da morte para designar os crimes cometidos contra pessoas LGBTQIAP+, ou que não performam um padrão de feminilidade e masculinidade, lógica binária e heteronormativa, e por não performarem ou se comportarem à margem desse padrão, são assassinadas. Eu acho que a pergunta central é a seguinte: por que utilizamos territórios da morte? Bom, vamos lá. Os motivos são vários e, de alguma forma, direta ou indiretamente, eles se interseccionam ou fazem parte do que o professor Roberto Efraim Filho chama de reciprocidades constitutivas, isto é, a capacidade de ser isto e aquilo ao mesmo tempo, por exemplo, ser travesti e preta, ou então do nó górdio, cunhado pela Eliette Safiotti. O primeiro dado que nos faz pensar em um território do medo está contido nas entrevistas semi-estruturadas. Realizamos dezenas de entrevistas a pessoas de diferentes letrinhas do movimento e notamos que na fala de muitas dessas pessoas, a violência é algo que faz parte do seu dia a dia. Algumas delas já foram violentadas e quase perderam a vida. Outras relatam a perda de amigos e amigas a partir desses crimes que possuem um requinte de crueldade. A segunda informação que nos faz pensar em uma terminologia como essa é a existência de uma narrativa construída pelos movimentos que lutam contra todo esse processo de violência e morte. Os movimentos já intitulavam, na década de 90, a existência desses crimes motivados pelo ódio ao subversivo, né? Assim, nós, enquanto geógrafos e enquanto pesquisadores, podemos pensar para além de uma leitura simplesmente discursiva. Sim, os crimes de ódio existem, mas eles se espacializam em determinados territórios e em outros não. Um exemplo emblemático, e acho que facilita a compreensão do que a gente quer dizer, são os casos de travestis assassinadas em via pública nos territórios de prostituição. Bom, a gente tem duas informações. Primeiro, que se trata de um território de prostituição ocupado principalmente por travestis. Segundo, que esses territórios são reconhecidos pelos militantes e ativistas, pela mídia e pelos sujeitos que dele fazem parte, como perigosos, violentos e por aí vai. Assim, o que faz desse território um território da morte é o fato de que as pessoas são mortas e assassinadas cotidianamente pelo fato de ocuparem um espaço que simbolicamente não deveria ser ocupado por aquele corpo que carrega um pênis e um seio siliconado ao mesmo tempo. Então, o que que diferencia um território da morte de um território do medo? Exatamente a qualidade da violência. No território da morte, as e os LGBTQIAP+ são mortos, assassinados, têm seus órgãos genitais decapitados, são mortos com 50 facadas, 15 tiros e por aí vai. Já nos territórios do medo, nós temos um processo de violação dos direitos, ou seja, os LGBTQIAP+ sofrem uma violência física, psicológica, patrimonial, moral e por aí vai.
Ventura sinaliza quais são as aproximações entre estes territórios.
A possibilidade de cruzarmos essas três informações é real. Primeiro porque elas estabelecem um diálogo entre si, sobretudo os dados relacionados aos crimes de ódio e denúncias feitas pelo Disque 100. Ambas retratam um processo de violência e violação de direitos básicos. Mas a principal diferença está na qualidade da violência. Exemplo, uma travesti é morta com 30 tiros ou tem seu pênis decapitado. É um crime de ódio. Um outro exemplo, um estudante é constantemente humilhado pelos professores na universidade por ser homossexual, violência psicológica, etc. Os dados são diferentes, mas eles se interseccionam. Quando pensamos nas paradas e nas ações congêneres, mesas, marchas, rodas de discussão, passeatas, carreatas e por aí vai, falamos de uma categoria que só surge em resposta às duas anteriores, isto é, a violência, ao processo de violação, entre outras questões que LGBTQIAP+ sofrem cotidianamente. Nós temos um problema. O primeiro deles é a ausência das informações. Vale lembrar que o STF equiparou a homofobia ao crime de racismo em 2019. Isso interfere diretamente na existência dos dados. Assim, tivemos que realizar um trabalho minucioso, ano a ano, desde 1980, a partir dos dados disponibilizados pelo Grupo Gay da Bahia, para entender a espacialização desses crimes no Brasil. O segundo passo foi identificar que a ausência da informação não necessariamente faz desses territórios menos violentos, já que a subnotificação é algo muito comum no trabalho, no trabalho desses dados. Dessa forma, a gente tem duas hipóteses. A primeira hipótese é que os estados do Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Mato Grosso são os mais violentos e, por esse motivo, inibe o surgimento de ações como paradas da diversidade e por aí vai. A segunda hipótese é que os municípios que possuem menos de 100 mil habitantes apresentam uma enorme dificuldade na realização de ações como essa. Isso se dá por N motivos, mas principalmente pela ausência de organizações e pelo medo da violência.
O pesquisador da Unesp fala sobre a utilização dos dados absolutos e relativos do estudo.
Nós produzimos mais de 100 mapas, que pegam uma série histórica de mais de 19 anos. Nós trabalhamos com duas formas de representar o mesmo dado: o número de crimes de ódio absolutos e o número de crimes de ódio relativos. Temos, portanto, um dado absoluto e um dado relativo, né? A gente tem feito isso desde o início, por já ser uma construção dos próprios movimentos e coletivos. E também pelas bibliografias retratarem especificamente os crimes de ódio a partir dessas duas variáveis. Se o mapa já possui um grau de abstração gigante, o que significa trabalharmos com dados relativos como esse? Significa uma abstração ainda maior. Infelizmente, por se tratar de um mapa síntese, tivemos que representar, ou optamos por representar, os extremos, aquilo que mais nos chama a atenção no cruzamento dessas três variáveis, né? Número de paradas, número de crimes de ódio e número de denúncias. São três informações diferentes, mas que estabelecem a construção de um diálogo. O professor Roberto Efren Filho, autor do artigo Corpos Brutalizados pelos Crimes de Ódio, faz uma distinção muito interessante do que consiste um crime de ódio, que é o que nós chamamos de territórios da morte. E a dissertação da Nicole Gonçalves da Costa, intitulada Do Disque 100 ao Call Center, nos traz reflexões sobre o que eu chamo de territórios do medo. Os crimes de ódio são calculados em 1 milhão de habitantes, pela qualidade de sua representação. Quando falo em territórios da morte, me refiro especificamente aos crimes de ódio, crimes que marcam os corpos e que estabelecem e solidificam os territórios da morte. E existe na fala de alguns entrevistados e entrevistadas a seguinte questão: Se você é LGBTQIAP+, e pisar ali, você pode ser morto. Quando falamos sobre territórios do medo, estamos falando especificamente dos dados de denúncias de processos de violação, direitos humanos, do Disque 100. A partir da observação de alguns trabalhos, artigos, dissertações e teses, notamos que em nenhum deles foi usada a taxa para cada 1 milhão de habitantes, mas sim para cada 100 mil habitantes, já que existem alguns estados que não possuem 1 milhão de habitantes, por exemplo. Dessa forma, optamos por manter essa taxa. É importante frisar que são categorias distintas, mas elas estabelecem um diálogo. Ressalto que não possuo os dados dos crimes de ódio, assassinatos, por município. Acredito que a ausência desse dado nessa escala seria uma abstração ainda maior. Possuímos os dados absolutos e relativos por estado. Nós estabelecemos essas conexões entre territórios da morte, territórios do medo e territórios da resistência exatamente pela qualidade dos dados trabalhados durante os 3 anos dessa pesquisa. Fica claro não só na fala dos militantes violados em seu direito de existir, como também no comportamento da mídia, dos governos e dos movimentos socioespaciais e socioterritoriais. É por esses motivos que lutamos por essa terminologia. Primeiro, porque é fielmente representada pelos dados, a partir de sua qualidade. E segundo, porque essas informações estabelecem a construção, seja simbólica, seja territorial, de um território da morte, do medo e da resistência.
Renato Coelho para o Pod Territorial Unesp.
Podcast Unesp.